ponto número 13. A petição número 4/2012, ampliação do cais do Porto da Casa na Ilha do Corvo, apresentada por Joaquim do Rosário Ferreira, na qualidade de primeiro subscritor. Tem a palavra o Sr. Relator da Comissão de Economia para a apresentação do relatório.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Relatório no âmbito da apreciação da petição 4/2012, ampliação do cais do Porto da Casa na Ilha do Corvo, da Comissão de Economia. A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 30 de julho de 2012, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, e por videoconferência a partir da delegação da ALRA da Ilha de Santa Maria, a fim de apreciar e dar parecer sobre a petição ao qual foi atribuído o número 4/2012, intitulada Ampliação do Cais do Porto da Casa na Ilha do Corvo, que tem como primeiro subscritor o Sr. Joaquim do Rosário Ferreira. A referida petição deu entrada na Assembleia Legislativa no dia 24 de fevereiro de 2012. A mencionada petição foi remetida à Comissão da Economia para análise e emissão de parecer por despacho de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia Legislativa, de 24 de fevereiro de 2012. O direito de petição previsto no artigo 52 da Constituição da República Portuguesa exerce-se nos termos do artigo 9 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, dos artigos 189 e 193 do Regimento da Assembleia Legislativa e da Lei de 43/90 de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei 45/2007 de 24 de agosto. A apreciação da petição pela Assembleia Legislativa e a elaboração do respectivo relatório cabe à Comissão Especializada Permanente, competente em razão da matéria, nos termos do disposto nos números 1 dos artigos 190 e 191 do respectivo Regimento. Apreciada a admissibilidade da petição nos termos do disposto número 2 do artigo 190 do Regimento da Assembleia Legislativa, a Comissão Permanente de Economia deliberou admiti-la em reunião efetuada a 9 de março na delegação da Assembleia Legislativa, em Ponta Delgada, por estarem verificados os requisitos legais. A petição tem como objeto a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo Regional que inicie de imediato os procedimentos necessários para proceder à ampliação, aumentar e alargar do cais do Porto da Casa na Ilha do Corvo. A Comissão resolveu fazer as seguintes diligências. Audição do primeiro peticionário, Sr. Joaquim do Rosário Ferreira, audição da Associação de Pescadores da Ilha do Corvo, e na sequência destas audições foi decidido ouvir o Sr. Engenheiro Murindo Oliveira, responsável pelo estudo prévio do enquadramento das diversas soluções para o Porto da Casa. Concluídas as diligências realizadas no âmbito da apreciação da petição e efetuada a respectiva análise, a Comissão de Economia aprovou por unanimidade as seguintes conclusões. A presente petição cumpre os requisitos formais definidos para o exercício do direito de petição no artigo 189 do Regimento, e com o disposto da Lei 43/90 de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei 45/2007 de 24 de agosto. A Ilha do Corvo, dada a sua pequena dimensão e configuração, é, em situações de mau tempo, contornada pelo mar, venha ele de onde vier, sendo que a mesma não dispõe de qualquer baía ou recorte de costa significativamente abrigado. O seu porto, o Porto da Casa, fica situado a sudeste da ilha, numa pequena enseada, ela própria muito desabrigada. O Porto da Casa, com pouco mais de 70 metros e insuficientes fundos de serviço, tem a orientação oeste-sudeste, sudoeste, leste-nordeste, pelo que é exposto ao mar e vento deste sul, passando por sudeste e até leste, e em situação temporal fica exposto a mar grosso de qualquer quadrante. A atual infraestrutura tem problemas de operacionalidade e de segurança, sendo que os pontos críticos identificados os seguintes. Espaço exíguo do cais e dos terraplenos, o que dificulta o parqueamento das embarcações de pesca, de recreio náutico e o embarque e desembarque de mercadorias e passageiros. Mau estado da rampa, o que faz depender a varagem das embarcações apenas das gruas, ficando impossibilitada uma resposta em situação de emergência ou simples avaria das mesmas. Criação de vértices ao longo do cais, provocados sobretudo pela atual cabeça monolítica retangular do molho. Impossibilidade da operação de navios roll-on-roll-off, independentemente do seu tamanho. Impossibilidade de separação das diversas valências, atividades de pesca, recreio náutico, transporte de passageiros e de mercadorias que operam no porto. degradação excessiva do talude exterior do molho-cais com forte sobrecarga de galgamentos frequentes do muro-cortina. Tendo em vista a alterar esta situação, o Governo Regional, através da resolução do Conselho de Governo de 13 de julho de 2011, decidiu mandar elaborar o estudo de viabilidade técnica, operacional e orçamental do prolongamento do cais comercial do Porto da Casa, contemplando a possibilidade de numa única intervenção, proceder igualmente à ampliação do parque de estacionamento de embarcações. O estudo foi concluído em abril de 2012, apresentado no Corvo em junho de 2012 à comunidade portuária e do qual se extraem as seguintes soluções: construir um núcleo de pesca e de recreio e permitir o prolongamento do molho-cais; fasear a construção, iniciando pela construção de um núcleo de pesca e de recreio, porque permite melhorar as condições de operacionalidade e de segurança das atividades das pescas, recreio náutico e marítimo-turísticas, em virtude dos novos cais terem melhores condições de abrigo; retirar estes setores do cais comercial, com repercussões muito positivas na segurança dos utentes; ampliar a área de estacionamento em terra, com boas condições de segurança, evitando a utilização da rampa de acesso ao porto; evitar tomar uma opção sobre o prolongamento do molho-cais, quando ainda se encontra em estudo o sistema de transportes marítimos. É pertinente avançar em simultâneo ou em fases sequenciais com a construção do núcleo de pesca e de recreio e a ampliação do molho-cais para permitir economia de escala, com implicação no custo global da obra, que pode ser agravado com a mobilização e desmobilização do estaleiro e a importação de materiais, caso a obra seja realizada por duas fases. De forma a melhorar a operacionalidade do porto, bem como a segurança e entrega de mercadoria, é conveniente a construção de um armazém logístico de apoio fora do perímetro do porto para o efeito. A petição em causa, por ter mais de 300 subscritores, deverá ser apreciada na reunião plenária nos termos do disposto à linha A do número 1 dos artigos 192 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. O presente relatório foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, no ponto anterior da ordem de trabalho, tivemos a oportunidade de discutir já de uma forma aprofundada esta temática, pelo que não irei prolongar muito a minha intervenção. Quero apenas referenciar que esta petição contou com o apoio de toda a população da Ilha do Corvo, dos diversos intervenientes políticos, de todos os partidos com representatividade na ilha, e que a população a apoiou entusiasticamente. Devo dizer que, em relação ao relatório da Comissão, os pontos críticos estão muito bem assinalados. Estas são, de facto, as maiores dificuldades. A Comissão fez um ótimo trabalho. Em relação a outras, às questões que sugerem sobre a operacionalidade já técnica, o conteúdo mais técnico, está no ponto 7, 8 ou 9, esse, como nós tivemos a oportunidade de verificar, até pela apresentação que o Sr. Secretário já fez dos projetos na Ilha do Corvo, esses problemas ou esta visão técnica já está ultrapassada. A opção é por uma intervenção muito mais ambiciosa do que aquela que é aqui proposta. E, nesse sentido, obviamente, que aquela que é a decisão do Governo Regional vai muito mais longe e resolve a médio e longo prazo, eu diria mesmo a longo prazo, resolve o problema, enquanto a outra opção que é aqui apontada continuava a ter limitações e não resolvia de forma nenhuma a questão. Portanto, penso que as coisas estão bem encaminhadas para que a opção venha a ser para resolver esta questão e dar-lhe a operacionalidade e dar-lhe todas as capacidades. E, portanto, nesse sentido, só não concordo com estes pontos, na medida em que, os pontos 7, 8 e 9, na medida em que já estão ultrapassados e já temos uma visão muito mais ambiciosa sobre esta questão, a respeito da qual quero até congratular o Governo Regional em relação à decisão que tomou. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Presidente, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar, cabe, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, felicitar os peticionários por mais esta manifestação de cidadania. Os argumentos que o PSD aduziu na discussão do projeto de resolução apresentado há pouco pelo PPM já foram explanados. Cabe também aqui uma palavra de grande apreço. Uma pessoa que já não está aqui entre nós, está a desempenhar outras funções, o ex-deputado José do Rego, Dr. José do Rego, que atualmente adjunto do vice-presidente do Governo Regional, e julgo que é merecida e é justa uma palavra de reconhecimento pelo excelente trabalho de condução ao longo de todo o percurso em que foi presidente da Comissão de Economia, mas em particular nas audições e na elaboração de todos os procedimentos que originaram o presente relatório. Voltamos só apenas e só a referir que também foi muito importante para a Comissão conhecer as soluções que estavam a ser equacionadas, que estavam em cima da mesa, através de uma explanação de um técnico que foi convidado para mostrar as soluções que estavam a ser estudadas em sede de Comissão de Economia. Permitiu também que os deputados que estavam a analisar e a elaborar esse relatório pudessem também ter mais massa crítica, no sentido de também aprofundarem todas essas matérias, conducentes a uma decisão que não é fácil, porque, reconheço que não é fácil, porque estão em causa benefícios e custos, numa altura de dificuldades económicas, de constrangimentos. Decisão tem que partir de uma equação que julgo que deverá ter como principal pressuposto adequar aquela infraestrutura às valências que os açorianos, os Açores, querem fazer alargar desde o extremo oriental do arquipélago até ao extremo ocidental do arquipélago. De qualquer modo, julgo que estão lançadas as bases para que, de um modo célere, se possa avançar com o projeto, todos os procedimentos concursais que permitam, a curto prazo, fazer a adjudicação da obra. Foi-nos referido também que a execução daquela obra tem também ela, em função das soluções que forem encontradas, constrangimentos, porque poderá haver, face à solução que for encontrada, a necessidade de pré-fabricar parte do molho, não no Corvo, e depois essa parte do molho ser rebocada até à Ilha do Corvo para depois ser afundada e na construção do respectivo molho e na beneficiação daquele que lá existe. Há um pormenor que também julgo que deverá ser equacionado, já foi falado esta manhã, que é, por diversas vezes nós temos assistido a repetição de obras, a reformulação de obras já com a obra em curso, ou porque os utilizadores daquela infraestrutura se manifestam contra, isso tem acontecido por diversas vezes. Naturalmente que qualquer alteração do programa de trabalhos e do projeto, quando a obra já está a decorrer, traduz-se em encargos muito elevados. Por isso mesmo, já foi dito esta manhã, é importantíssimo que, penso que foi a deputada Zoraida Soares, é importantíssimo que se ouça aqueles que utilizam o Porto da Casa, de modo a que não tenhamos, como em outras circunstâncias, de estar a alterar o projeto utilizando um modelo à escala real, porque nessas circunstâncias a obra encarece muitíssimo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Iasaldo Nunes.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do PS saúda desde já os peticionários dessa iniciativa, cujo conteúdo é de extrema importância para o Corvo e para os corvinhos. É sempre relevante e válido quando as populações se manifestam, exercendo o seu direito cívico, principalmente em assuntos tão importantes como é o caso de uma infraestrutura tão fundamental como esta. Como já referenciei antes na intervenção que fiz no projeto de resolução Apresentado pela representação parlamentar do Partido Monárquico, o grupo parlamentar do PS está em sintonia com a pretensão dos peticionários. Esta obra é muito bem dignificar a Ilha do Corvo, a qualidade de vida dos corvinhos e as condições de segurança e trabalho daqueles que usufruírem das mesmas. E por isso mesmo é que o Governo do Partido Socialista assumiu o compromisso de a mesma ser executada nesta legislatura. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É a segunda vez neste plenário que eu tenho a oportunidade de dizer, a propósito da análise de uma petição, que tudo está bem quando acaba bem. Aconteceu há dois dias atrás com uma petição que visava proteger e salvaguardar uma pequena relíquia paisagística, digamos assim, da Ilha de São Miguel, que era a Alameda dos Plátanos na povoação, e acontece agora com esta petição que reivindica que o Governo Regional inicie de imediato, dizem os peticionários e peticionárias, e de imediato era então outubro de 2011, mas que o Governo Regional inicie os procedimentos necessários para a ampliação do cais do Porto da Casa na Ilha do Corvo. Ora, a aprovação unânime nesta Casa, ainda há duas horas atrás, do projeto de resolução de iniciativa do PPM, que visa dar corpo e dar iniciativa legislativa exatamente a esta pretensão dos peticionários, é a melhor resposta que esta Câmara lhes pode dar, reconhecendo a razão, a justiça e o valor daquilo que reivindicam. Tudo isto acaba por provar, e o facto de podermos dizer num só plenário que tudo está bem quando acaba bem, acaba por ser a prova evidente de que a iniciativa cidadã, de que a petição é um instrumento, vale sempre a pena. E de facto valeu a pena para estes peticionários, que saúdo, evidentemente, desta bancada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. E não havendo, encerramos assim este ponto. Passamos então para a discussão.